noite a todos. Prazer a cada um que está aqui hoje para juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus, que hoje está concentrada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 até o 11. Eu vou ler e depois vamos voltando com mais detalhes. Então diz assim, Filipenses 1 em diante. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e sereis sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de mais uma vez poder expor a Tua Palavra e que Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão dela e que Teu Espírito Santo quebrante corações que ainda não se renderam aos pés de Cristo para que haja conversão a Ele e nos edifica aqueles que já somos Teus pela fé em Cristo. Em nome dEle, para a honra e glória dEle, te pedimos. Amém. O contexto aqui nos leva a um apóstolo Paulo, já velho, preso, muito provavelmente em Roma, lá pelo ano 63, 64, depois de Cristo, dirigindo-se à igreja dos Filipenses, que ele próprio Paulo havia fundado na sua segunda viagem missionária anos atrás. Nos versículos 3 a 5, nós podemos ver duas coisas, quando ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Primeiro, Paulo orava constantemente pelos seus irmãos e fazia isso com alegria. A palavra-chave ou a ideia-chave desta epístola aqui é alegria. Várias vezes a própria palavra ou a ideia de alegria está presente ao longo dos capítulos que fazem o livro de Filipenses. Então, ele já entra aqui no versículo 4 com a palavra, com alegria. Então, ele orava com muita alegria aos irmãos, orações em que constavam agradecimento pelos irmãos que haviam ajudado a ele várias vezes, e também súplicas, pedidos pelos irmãos também. Pergunto eu, você tem o costume de fazer agradecimentos a Deus pelos seus irmãos em Cristo, especialmente aqueles irmãos daquela igreja onde você se congrega, incluindo também de uma maneira mais geral, os irmãos de uma maneira geral? Você agradece a eles por alguma coisa? Você pede por alguma coisa? Você está sempre se lembrando deles nas suas orações? E eu gostaria de sugerir que não fosse uma lembrança coletiva. Senhor Deus, abençoe todos os meus irmãos da igreja, todos os meus irmãos até de outras igrejas, abençoa tudinho, não deixa nenhum fora. Continuando, aí toca para frente. Tudo bem se fazer uma oração assim coletiva, mas eu sugiro você tirar um tempinho para orar por certos irmãos ou irmãs que estão precisando naquele contexto mais de oração, ou aqueles que estão mais envolvidos no trabalho e são alvos, portanto, de maiores ataques do inimigo, aquele irmão que não está bem na fé. Isso varia ao longo do tempo, e vemos o irmão que está debaixo de um ataque cerrado, de algum tipo de problema, depois passa aquela crise, ele entra numa normalidade, já é outro irmão, ou uma família, ou uma irmã. Então esteja sempre ligado nos que compõem a sua igreja para orar por eles e para agradecer a Deus por eles, pelo que eles têm lhe ajudado. Sim, pastor, mas aí o senhor não pode dizer se os irmãos da igreja têm me ajudado. Aí, no caso, os filipenses tinham ajudado, de fato, muito a Paulo. Mas eu não posso dizer isso de todo mundo da igreja. Tudo bem, talvez todo mundo não. Mas, pensando bem, será que nunca lhe ajudaram mesmo? Será que os irmãos lhe ajudam mais do que você pensa? Não, eu nunca precisei de dinheiro, eu estou falando de dinheiro. Não, mas nunca me telefone, eu estou falando só de um telefonema, eu não sei, existem muitas formas de ajuda. Talvez você tenha esquecido, não levado muito a sério, uma irmãzinha chegou para você e disse, ah, eu orei por você. Ah, obrigado, irmão, você nem se lembra daquilo, mas aquilo é uma ajuda, e grande. Então você pode, você sabe quantos irmãos estão orando por você, que levantou aí num dia e pediu uma oração por um determinado assunto ou dificuldade na sua vida. Então, se pensar melhor, há várias formas de ser ajudado. E talvez os irmãos tenham lhe ajudado mais do que você pensa. Com um abraço, com um olhar. Estou lhe achando triste hoje. E você então desabafa um pouco com aquele irmão. Isso é uma ajuda grande. Então, o próprio calor humano que nós recebemos nas nossas igrejas ou na nossa igreja, isso é ajuda. Infelizmente, a gente já pensa logo no tal do dinheiro, quando fala em ajuda. Existem muitas maneiras. Então, agradeça, Senhor Deus. Obrigado pelos irmãos que eu tenho naquela igreja. Isso tem sido para mim uma ajuda, de diversas formas. Às vezes, não tão claras, mas não deixam de ser uma ajuda. Segundo motivo pelo qual ele orava, Paulo, é que os irmãos, ele agradecia a Deus porque os irmãos de Filipos eram fortes na cooperação do Evangelho, envolvido que eles estavam em várias áreas. O versículo 6 é uma parte muito importante do trecho que eu li, talvez a mais. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Várias lições aqui. Primeira, uma obra foi começada nos crentes. Não apenas naqueles lá de Filipos, mas nos crentes de uma maneira geral. Não a obra ao nosso redor, não a obra no nosso patrimônio, pode até ter sido também, pode ter sido ao nosso redor também, mas não é do que fala aqui. Aqui se refere a uma obra dentro do crente. Alguém mexeu no interior do crente. Quem? O que foi feito? Que mexida foi essa? Primeiro, não está aqui no texto em si, mas a Bíblia inteira está aí para me apoiar. E dessas passagens aqui podemos buscar apoio para mostrar quem mexeu em nós. Eu puxei uma só, que está em Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Responde de uma maneira mais exata a nossa pergunta. Tito 3, de 3 em diante, diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, a descrição de alguém sem Cristo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quem mexeu em nós? Deus, o Deus triuno, de uma maneira mais imediata, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho. Conforme diz aqui, ele nos salvou, Deus, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo teve uma obra iniciada dentro de si, uma salvação que começou a ser operada através de uma regeneração, através do qual a pessoa passa de um morto espiritual a um vivo espiritual, alguém que teve a sua relação refeita com Deus, relação a essa perdida, lá no pecado de Adão e Eva, em que toda a raça humana tornou-se então separada de Deus. Esta obra é feita por Deus dentro de cada um. O que foi feito em nós? É evidente a resposta aqui, fala da salvação que foi iniciada em nós, incluindo aí aspectos que eu não vou me deter agora para explicar, regeneração, justificação, santificação, vou falar um pouquinho na santificação, mas essa obra que foi iniciada em nós é todo o processo altamente complexo, extremamente poderoso, que é iniciado na vida de alguém que exerce fé com relação ao Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos, de maneira geral, de salvação. Eu acho que Paulo foi até modesto em dizer boa obra. Poderíamos dizer também excelente, cabe na palavra grega aqui. Mas poderia ter dito espetacular, fantástica, maravilhosa, e todos os adjetivos positivos que Paulo conhecesse, porque não há um adjetivo para descrever o tamanho da boa obra que foi começada em nós e a maravilha desta boa obra. Segunda informação interessantíssima desse versículo 6 aqui, esta obra não está completa. Ah, eu pensei, pastor, que já havia dito, já havia ouvido o senhor dizer, e outros pregadores também, a própria Bíblia dizer que quando alguém está salvo, está salvo. Que não é uma coisa que pode se acabar e que pode reverter ao estado inicial. Eu pensei que era uma coisa já completamente encerrada. Não, não é completamente encerrada e nem pode se acabar. Uma coisa não implica a outra. Eu não estou dizendo que pode se acabar, nem que pode voltar ao estado inicial. Alguém que foi salvo em Cristo está salvo em Cristo de uma maneira irreversível. Não pode mais deixar de ser salvo em Cristo. Por outro lado, não quer dizer que esta obra de salvação encerrou, está totalmente consumada. Não está. Aliás, está aqui, está dizendo. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Então, a obra não está completa, é evidente. E essa parte da salvação que não está completa é exatamente o processo de santificação, no qual aquele que já é nova criatura em Cristo, já é salvo em Cristo, como um bebezinho, ele vai se desenvolvendo. Um bebê nasce, então ali está um ser humano completo. Ele não é menos ser humano, nem mais ser humano, do que um velho de 80 anos de idade, aquela criança de um dia. É tão ser humano quanto. Mas dizer que aquela criança já tem todas as faculdades desenvolvidas, como um adulto de 30, ou como até um ancião já de muita idade, claro que não. Então, há um desenvolvimento daquela criança dentro da raça humana que ela passou a pertencer e se torna muito mais completa como um ser humano, no sentido de maturidade, a inteligência desenvolvida, a capacidade da fala, de raciocínio e de tudo mais. Então, um recém-nascido espiritual, alguém que aceitou Cristo há 2 horas, ele é tão filho de Deus quanto um crente que tem 60 anos de convertido. Já passou a fazer parte desta nova raça. Essa raça de filhos de Deus em Cristo, de novas criaturas. É tão participante desta raça, desta família de Deus, um recém-convertido quanto alguém muito antigo na fé. Mas dizer que estão tão amadurecidos um quanto o outro, claro que não. Então, há um processo que acompanha a vida do salvo ao longo do seu dia a dia. É o processo de santificação. Eu poderia falar bastante, mas eu quero continuar aqui o texto. Mas, no próprio livro de Filipenses, que nós estamos lendo, tem 2 versículos que eu quero... Não tem a palavra santificação, mas reflete exatamente esse processo aí. Filipenses 3, 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, olha aí, Paulo falando, próprio apóstolo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então, ele não havia conquistado ainda totalmente. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo ainda, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Processo. Você que é crente em Cristo, se sente no meio de um processo ou de uma corrida? A ideia de corrida é usada na Bíblia metaforicamente como parte deste processo, ou de uma luta ou guerra, que é usada também a ideia de uma guerra nesta luta que nós temos aqui ainda espiritualmente, combatendo as forças do mal e os nossos próprios pecados, e caímos, levantamos, caímos de novo, levantamos de novo, e esse processo em que nós vamos nos renovando cada vez mais em Cristo, você se sente participante, então, de uma luta, ou de uma guerra, ou de uma corrida, ou de alguma coisa dinâmica que está em pleno andamento na sua vida? Talvez muitos crentes não cresçam porque não entendem isto. Crentes estagnados em termos espirituais. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e ele não sai do lugar em termos de intimidade com Deus, em termos de utilidade a Deus, em termos de gozo espiritual na sua comunhão com Deus. Está paradão ali. Já sou crente, estou salvo, sou filho de Deus, cidadão dos céus, aguardando minha morte e meu encontro com Cristo. Pronto. Não é assim que deve ser. Fico imaginando um crente se sentindo num estádio, sentado, assistindo os irmãos em Cristo lá numa partida ou no meio de alguma atividade ali, irmãos correndo e fazendo alguma coisa, ou então no meio de uma guerra, lutando, e o outro só assistindo. Eu tenho certeza que muitos crentes se sentem exatamente desta forma. Especialmente quando aqueles que ele vê lutando na ideia de uma guerra, ou combatendo no esporte, usando figuras da Bíblia, ali está o pastor, ali estão os mais envolvidos com a igreja, os missionários, ali estão os profissionais da palavra, e aqueles que são até pagos pela igreja para servir e trabalhar, ou aqueles que estão na liderança lá maior da igreja. Então o crente fica ali de braço cruzado, olhando a batalha ou o jogo, e ele fora como um espectador, fazendo parte daquela igreja, mas apenas fazendo parte daquela igreja. E não entendem que quer eles estejam, quer eles queiram ou não, eles estão dentro daquele jogo, ou estão dentro daquela guerra, estão incluídos ali, participando ativamente. Deixa eu dizer de outra forma. Eles estão incluídos e deveriam estar participando ativamente. Seria muito estranho, vendo um jogo de futebol, e de repente um jogador daquele cisma e senta no gramado. Seria muito, não sei nem se já aconteceu isso, eu não sou muito de futebol, os que gostam, e talvez até tenham um exemplo na ponta da língua. Ah, teve um maluco aí que um dia se sentou bem no meio do campo e disse que não queria mais jogar, estava cansado, sei lá, não estou falando de alguém que adoece, alguns até caem mortos no meio do jogo lá. Mas alguém que se esmou de olhar só, sendo convocado e estando no meio da partida. É estranho, é esquisito. Um soldado no meio de uma guerra, em que ele chega lá e diz, não vou mais, porque enchi. Não vou, não tenho mais condições, não tenho mais disposição, não vou mais lutar, não. É estranho. Pois um crente que não se sente nesta batalha, que não se sente ele prosseguindo, ele próprio espiritualmente, chegando mais perto de Deus, cada vez mais perto, e ajudando outros a chegarem, e envolvido na sua própria santificação, e na de outros também, é assim que uma igreja sofre, e muitas vezes não tem o efeito que deveria ter no bairro, na cidade, no país, no mundo, porque muitos estão ali estagnados. Então, não se esqueça você, irmão ou irmã, em Cristo. Uma obra foi começada em você. uma excelente obra. Segundo, esta obra não está completa. Precisa ainda ser desenvolvida na sua vida. Terceiro, esta obra será completada um dia. Um dia cada crente vai receber um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Um corpo incorruptível, imortal, puro. E nós vamos então estar diante de Deus, eternamente com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, conhecendo como somos conhecidos, aperfeiçoados em glória, até onde um ser humano pode ser aperfeiçoado. Nós estaremos, então, com a salvação, no termo mais geral dela, a salvação, então, estará completa. Que dia é esse? O dia de Cristo Jesus. Paulo disse aqui. Haverá de completá-la, versículo 6, até ao dia de Cristo Jesus. Essa expressão, a expressão escatológica, apronta para frente, e é usada no Novo Testamento 3 vezes apenas, todas as vezes no livro de Filipenses, 2 nós já lemos aqui no nosso próprio texto, e descreve o encontro do crente com Cristo. Alguns acham que pode se referir ao dia da morte, até o dia de Cristo. Então alguém morreu e a pessoa vai se encontrar com Cristo, que é fato, que de fato vai. Eu acho mais provável o arrebatamento, quando os que já haviam morrido serão transformados e estarão então com Cristo, e os que estiverem vivos serão transformados depois dos outros. Vou dizer de uma maneira um pouquinho diferente. Os que já morreram ressuscitarão, receberão um estado novo diante de Cristo, corpos glorificados, e os que vivos estiverem serão transformados e passarão de um estado de mortalidade para um estado de imortalidade imediatamente. Eu não vejo onde encaixar melhor essa ideia de dia de Cristo, quando a obra da salvação, uma vez iniciada em nós, será então completada. Porque o crente, mesmo morrendo hoje, ele estará com Cristo, mas ainda faltará alguns processos nessa salvação dele, inclusive este processo de ressuscitar com Cristo no dia do arrebatamento, e os outros serão transformados. Eu quero ler rapidamente duas passagens que falam neste momento espetacular, e que nós deveríamos até falar mais, disso falamos pouco, são passagens razoavelmente conhecidas, mas deveria estar mais na nossa mente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que evento fantástico esse aqui. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui vai ser o encontro com o Senhor Jesus Cristo e essa transformação fantástica. E nós temos uma passagem que complementa esta, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Vou ler do versículo 50 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Olha também que descrição espetacular. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer dizer, nós da maneira que estamos aqui. Nem a corrupção herdar a incorrupção. A corrupção aqui é o estado em que nós estamos hoje, envelhecendo e caminhando para a morte. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Esse dormir aqui é morrer. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Falamos aqui dos salvos em Cristo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. e nós seremos transformados. Nós aqui, os vivos, Paulo estava vivo na época, se incluiu naqueles que eram vivos. Hoje Paulo está incluído nos mortos, e nós estamos nos vivos. Amanhã pode ser que nós já tenha partido, já está no outro grupo. O fato é que os dois grupos, os crentes que já morreram e os crentes que estarão vivos naquele momento, vão se juntar. Primeiro os que já morreram, ressuscitarão. Imediatamente depois, os que estão vivos serão transformados. É bonito demais isso. Nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, Paulo falando aqui do corpo dele, que é igual ao seu, o meu, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Belo. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, Paulo alerta para os irmãos: olha, aquele que começou a obra em vocês, obra excelente, ele vai terminar até o dia de Cristo. Esse versículo aqui é quase um parêntese, porque ele para de falar nos irmãos para falar do que Deus vai falar, fazer na vida dos irmãos. Depois, versículo 7, ele volta para nos irmãos de novo. Aqui ele fala dos irmãos, sim, mas jogando a ênfase em Deus. Então, quando ele se diz plenamente certo que nós iremos ser transformados, ou iremos ter a salvação completa no dia de Cristo, não é porque os irmãos eram fortes na fé, não é porque eles eram cooperadores no Evangelho, que eram, ele já disse que eram, mas não é por isto. Então, Paulo está absolutamente convicto de que a salvação do crente está em andamento, conforme já expliquei, até o dia de Cristo. Essa convicção dele é totalmente jogada em cima do poder da fidelidade de Deus. É Deus quem vai fazer esta obra. Uma das grandes bênçãos de ser crente no Senhor Jesus Cristo é ter à disposição muitas revelações de coisas que vão ocorrer no futuro, como estas que eu li aqui, e crer nelas. Porque revelação, qualquer pessoa na face desta terra abre a Bíblia e lê. 1 Tessalonicenses 4, como eu li. 1 Coríntios capítulo 15, como eu li. Qualquer pessoa, uma criança que sabe ler, abre e lê. Então a revelação que Deus fez na Bíblia está lá para qualquer um ler. Mas o segredo não é ler, não é decorar. O segredo é crer. Mas crer com força, com a convicção tal que a pessoa crê que ela própria existe. Crer totalmente. E isso dá uma segurança muito grande. E tem um efeito fantástico no nosso viver, no nosso psicológico, no nosso físico, nas nossas dificuldades. Procure sempre se lembrar disto. Você está num processo. Vem coisa aí muito, muito, muito melhor. Isso aqui é passageiro. Essa obra ainda está sendo executada em você. E vai um dia ser consumada de uma maneira fantástica. No dia quando você se encontrar com Cristo, que imagino eu, naquele momento, como já expliquei, seria o arrebatamento. Versículo 7 e 8, continuando o nosso texto. Aliás, é justo, aí ele volta a falar dos irmãos, que eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Quer como preso, quer como na época em que Paulo pregou o Evangelho aos filipenses, muitos anos antes, Paulo se lembrava constantemente deles e com muita saudade. E por que se lembrava tanto? Por que tanta saudade? Porque eles eram participantes da graça de Deus com ele, Paulo. Como? Contribuindo, financeiramente, inclusive com Paulo, no versículos 1 e 5, pela vossa cooperação no Evangelho, uma cooperação não só financeira, mas uma cooperação também de trabalho, mas de finanças ele deixa claro que ele foi muito ajudado. Capítulo 4, versículos 14 a 16. Todavia fizestes bem associando-vos, mesmo verbo aí, associando, cooperando, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, isso aqui está se referindo 10 anos antes, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Ele diz, não que eu procuro o donativo, e ele continua a passagem aqui. Mas eles cooperavam com Paulo no Evangelho, na ideia de dar e receber, financeiramente falando, se interessando. Paulo estava preso em Roma. Os filipenses mandaram um homem que alguns acham, alguns estudiosos, que era o pastor deles, chamado Epafrodito. Não temos prova disso. Mas há algumas pistas. Sendo ou não o pastor deles, era um homem muito especial que os filipenses mandaram de Filipos até Roma, naquela época uma viagem enorme, para dar apoio a Paulo. E mandaram fazer companhia a Paulo, levando uma oferta para Paulo. Então, uma ajuda fantástica, humana, pessoal, financeira, de toda a ordem. Paulo era apaixonado por aqueles filipenses, que é implícito aqui, deviam orar muito por ele também, e se lembrar constantemente dele. Então, os filipenses, aqui está uma lição prática, estou todo tempo querendo tirar a lição prática daqui, eles conquistaram o coração de Paulo. Os filipenses conquistaram o coração de Paulo. Você quer conquistar o coração de alguém? Se interesse por ele. Eles eram extremamente interessados no ministério de Paulo. E mostraram esse interesse de várias formas. Não só o financeiro, mas incluindo. Mas mandando o outro para ajudar lá e fazer companhia. E muito, muito ligados. O que é que está acontecendo com você, Paulo? Está precisando de ajuda, Paulo? Quer conquistar o coração de alguém, se interesse por ele. E para mostrar interesse, não é necessário uma ajuda material, dinheiro, coisa assim. Não. Pode incluir, mas não é necessário. Você mostrar interesse, basta uma pergunta, um telefonema, um bilhetinho, dizer que está orando por ele e está mesmo, claro. Não tem perigo de você não conquistar o coração de alguém pelo qual você mostra amor, atenção, interesse. E é tão bom quando alguém mostra com você, faz tanto bem, é tão reconfortante, é tão agradável quando nós somos bem tratados, nós sabemos que estamos sendo lembrados, nós somos alvos de um telefonema, de um e-mail, de uma carta carinhosa, de um abraço. É tão bom quando nós recebemos. Vamos dar também. Aliás, mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é só dinheiro também, não. Mas é mais bem-aventurado dar um sorriso do que receber um sorriso. Experimente. E ele diz aqui, saudade que tenho na terna misericórdia de Cristo Jesus. Isso aqui é interessante. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, no versículo 8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. O que é que quer dizer isto? Para mim sempre foi difícil entender isso aqui do jeito como está colocado. Eu tenho saudade de vocês na misericórdia de Cristo Jesus. É impressionante como muitas vezes, quando uma passagem, uma palavra, um termo, não faz muito sentido, é muito difícil entender, você vai mais fundo, e a tradução não é essas coisas todas. Há uma falhazinha aí, não obrigatoriamente dos tradutores, mas do termo usado aqui no original, Velho Testamento hebraico, Novo Testamento grego, e a língua nossa, no caso português, há uma falha, uma dificuldade de uma tradução exata. É impressionante como nós perdemos, e não haveria de ser de outra forma, tem que ser assim mesmo. Uma palavra de Deus, escrita numa língua e lida noutra, vai ter um pouco dessas dificuldades, mas mergulhar um pouquinho faz um bem muito grande. Sabe o que eu descobri? Que essa expressão, terna misericórdia, que na versão atual, corrigida, tem entranhável afeição, na versão da nova versão internacional tem profunda afeição. No grego, sabe o que significa? Entranha. Entranha, literalmente é coração, rim, fígado. Era uma palavra no grego para significar entranha, nossos órgãos, ou algum de nossos órgãos. Metaforicamente, essa palavra era expressa para significar o centro das emoções. Daí vem a ideia de coração. Oh, meu coração arde de amor. O coração não arde com de amor, arde às vezes é com dor, porque ele é um músculo, né? E os antigos pensavam, às vezes, em rim, em fígado, como o centro dos sentimentos, alguma coisa aqui dentro. E nós ficamos com a ideia do coração. Mas, na realidade, Paulo fala aqui de uma palavra que significa entranhas ou coração de Cristo. A ideia é belíssima. É como se Paulo sentisse saudade dos irmãos com o coração de Cristo. Eu sinto saudade de vocês no coração, aqui tem entranháveis, como é que tem aqui, versículo 8, na terna misericórdia. Então entenda assim, no coração, nas entranhas, no íntimo de Jesus, é como se Paulo estivesse sentindo com o coração de Jesus saudade daqueles irmãos. É como se um sentimento íntimo que o próprio Jesus tem deles, Paulo participasse desses sentimentos. Em outras palavras, é como se Jesus vivesse em Paulo. Paulo sentisse o sentir de Jesus. É profundo isso aqui. E belíssimo. Aliás, ele disse exatamente isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Eu quero ler todo para vocês verem. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é forte demais. Tão forte que às vezes a gente não dedica um tempinho para pensar, se concentrar e aprender disso. Decora o versículo e nunca imaginou o que é. Espera aí, um minutinho aqui. O que significa Paulo dizer, Cristo vive em mim? Eu não vou desenvolver esse tema agora, eu quero encerrar a pregação. Mas é forte. Aí lá vem ele em Filipenses e diz, eu tenho saudade de vocês com o coração de Jesus, de Cristo. Então ele estava tão ligado com o Senhor Jesus Cristo, a vida de Paulo estava tão entregue a Cristo, Cristo vivia tão intensamente em Paulo, que a saudade de um como fosse a saudade do outro. É muito bonito. Essa forma com que ele se envolve com o Senhor Jesus Cristo, espero que você tem esse mesmo sentimento, essa mesma, não só ideia, mas essa experiência, melhor dizendo, de você confundir a sua própria vida com a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. E isso é totalmente bíblico. 9 a 11, encerrando então. Filipenses 1, de 9 a 11, voltando ao nosso texto. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provar as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ele se refere novamente às orações que ele fazia pelos irmãos, e ele agora especifica uma coisa que ele pedia objetivamente a Deus pelos irmãos. O que era? Que o amor deles, ó Senhor, faz com que o amor deles, Filipenses, aumente mais e mais. Porém, ele coloca uma qualificação para este amor, ou para o crescimento deste amor, um amor responsável, quando ele diz aqui, o vosso amor aumente mais e mais em pleno pleno conhecimento e em plena percepção. Um amor que aumentaria mais à medida que os irmãos iam conhecendo as coisas espirituais. Nem de perto aquela noção de um amor frouxo, um amor que é quase qualquer coisa que qualquer um queira dizer, uma simpatia, ou sexo, ou uma paixão, ou até mesmo falando em termos espirituais, eu te amo, não sabe nem o que quer dizer esse direito. Não, mas Deus não pode permitir o sofrimento de alguém, porque Deus ama a pessoa. Bem, e quem que diz que é incompatível o amor de Deus com a permissão dele que aquela pessoa sofra? Não é incompatível, muitas vezes uma coisa causa até a outra. Um amor bíblico é uma coisa muito desconhecida, até de muitos crentes, que falam muito em amor, 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 e não entendem que, por exemplo, disciplina numa igreja é feita em amor, e muitos acham que disciplina é uma coisa odienta, que é uma vingança, o irmão pecou, então a igreja tira aquele irmão da membresia para poder castigar o irmão com essa finalidade. Não, é uma coisa agressiva, hostil. Não, negativo, é em amor. Que uma igreja, estou dando só um exemplo, disciplina um irmão faltante e com o propósito de fazê-lo com que ele se arrependa e volte à comunhão com a igreja. Mas podem ver muitas pregações de muitos, por especialmente os pastores televisivos, falam de um amor de maneira sem fronteira, de maneira sem deixar claro a que estão se referindo, e algo totalmente frouxo. Não é o que Paulo diz aqui, ele orava a Deus para que o amor dos irmãos crescesse mais e mais. À luz de quê? De mais conhecimento. Conhecimento das coisas de Deus. Conhecimento das coisas espirituais. Você quer amar melhor? Conheça melhor as coisas de Deus. Para você amar melhor. Pelo menos da maneira como a Bíblia ensina que é amor. E o crescimento desse amor, baseado em conhecimento da palavra, pode ser medido em três consequências práticas na vida cristã. Quer medir? O amor de alguém, o seu próprio, aqui, no final da passagem, versículos 10 e 11. Três consequências práticas. Primeira, torna-se mais exigente naquilo que aprova. Está escrito aí, irmãos. Aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Para, ou seja, com o fim de, como consequência de, ou tendo como consequência, isso. Então, a primeira consequência de quem ama com amor responsável, baseado em conhecimento da palavra, primeira consequência é que a pessoa, o crente, se torna mais exigente nas coisas que aprova. Quando alguém ganha muito dinheiro, era pobre, ganhou muito dinheiro, já não gosta mais de comida grosseira, já não gosta mais de restaurante barato, já não gosta mais de hotel empoeirado. Não, ele fica sofisticado. Ele quer comidas caras, ele quer hotéis refinados. Porque o paladar ficou mais exigente e conheceu coisas melhores daqui. Quanto mais o crente conhece as coisas de Deus, as coisas excelentes de Deus, tudo de Deus é excelente, mais ele se acostuma e mais ele fica exigente com os prazeres com os quais ele vai alimentar a sua alma e a sua pessoa. As coisas do mundo ficam menores, ficam mais sem graça, ficam secundárias, para não dizer que ficam repugnantes, algumas delas e muitas delas, não tudo. Claro, a nossa esposa é uma coisa que nós temos neste mundo, no outro. Se estivesse com Cristo, não vamos ter mais esposo, filhos. Então, coisas do mundo significa coisas belíssimas, dadas por Deus, incluindo uma esposa, um filho, a sua saúde, os seus bens, tudo. Não são coisas ruins em si. Muitas são pecaminosas mesmo e devem ser repugnantes. Mas até as boas, abençoadas, elas ficam secundárias quando o crente começa a chegar mais e mais perto de Deus. E ele fica muito mais exigente. Então, a prática do amor, baseado em conhecimento das coisas de Deus, torna-se um prazer algo delicioso que satisfaz a alma. E ele prova e aprova as coisas mais excelentes, deixando para segundo plano as coisas menos excelentes. Segunda consequência de quem ama um amor responsável. Ama com um amor responsável. Cresce na sinceridade, preparando-se para o encontro com Cristo. Para, primeiro, aprovar as coisas excelentes. E, dois, segundo, sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ele cresce na sinceridade. Agora, sinceridade no grego, a palavra, ela é uma junção de duas palavras, literalmente, testado pelo sol. Sincero é isso. Testado pelo sol. É a junção. O que tem a ver com a outra? Antigamente, iam comprar alguma coisa numa loja escura, sem iluminação, pegava o produto, levava lá para fora para examinar na luz do sol aquilo que você ia comprar. Bem examinadozinho. Então, significa que aquela coisa que você vai obter ou comprar, ela foi testada, ela foi exposta da maneira como ela é, sincero. Então, aquela peça fica sincera, ela fica testada pelo sol. Não tem jeito dela ser diferente. Porque no escuro você compra, quando vai ver no sol é outra coisa. Mas uma vez que você já viu no sol, não tem mais jeito. Aquela peça aí agora é sincera. Então, alguém sincero é alguém que é o que é. Como se estivesse com o foco do próprio sol sobre si. Isto é ser sincero. O crente que ama mais, um amor responsável diante de Deus, ele vai se tornando mais transparente à vista dos outros, mais fácil de ser examinado, menos complexo, no sentido de menos capcioso, ou menos misterioso, sem segredos, ou sem tantos segredos. Todo mundo tem os seus segredos e há um limite de tê-los de fato, claro, mas fica mais aberto, alguém com menos temor de que se descubra alguma coisa. Não, eu estou na luz do sol, me examine, eu sou isso mesmo, um pecador arrependido, servo de Cristo, que quero amar vocês, gostaria de ser amado por vocês e quero trabalhar, esperando o dia de ir para o sol. Esse é o crente que ama, ele é aberto, como se um foco de luz estivesse em cima dele. Não tem medo de luz. Cristo, aliás, disse isso, que os pecadores têm medo da luz porque querem se esconder para não focar nos pecados deles. Então, pense nisso, se você tem se tornado cada vez mais sincero, mais testado pela luz do sol, a sua vida. Terceiro e último, torna-se mais cheio dos frutos do Espírito, como diz aqui, versículo 11, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Esse fruto de justiça é um dos frutos, ou pode-se dizer uma parte do fruto do Espírito Santo. Resumindo então, quantas coisas eu falei aqui nesta pregação, talvez até mais do que vocês podem segurar. Ore constantemente pelos irmãos, agradecendo por eles e pedindo por eles. Eles lhe ajudam mais do que você pensa. Leve muito a sério o seu processo de santificação, sabendo que é Deus quem o efetua, mas Deus o efetua sem abrir mão da sua cooperação no Evangelho e na sua cooperação com a sua própria santificação. Terceiro, nunca tire de vista a iminência do dia de Cristo, quando você vai ter um encontro com Ele. Peça para Cristo viver cada vez mais em você. Mesmo se não entenda bem esse processo, o que isso significa, não importa. Peça a Deus, Senhor, seja lá o que for, de fato, Cristo viver em mim, me ajuda a viver de uma forma tal que Cristo viva mais em mim. Mais uma, desenvolva um amor baseado no conhecimento da palavra de Deus e, claro, do próprio Deus. Saiba o que é amor cristão. Pegue um bom livro, leia, medite, converse com alguém o que é amor cristão, para que eu possa entender. Acostume-se a provar as coisas excelentes de Deus e a rejeitar os refugos do mundo. Seja cada vez mais sincero, mais simples, mais verdadeiro aos olhos das pessoas, mais testado. E busque intensamente encher-se com o fruto